Ogunye!
Ogunye!
Estamos iniciando o episódio 8 do programa
Obirim, que Brasil queremos?
Pensamentos afrofilosóficos a partir da voz de mulheres negras pensadoras que nos ajudarão a compreender os desafios do tempo contemporâneo através dos valores afro-brasileiros como oralidade, cooperativismo e memória. Essa série de podcasts é uma criação do Iluobá de Inhum, que significa mãos femininas que tocam tambor para o rei Xangô. O Iluobá de Inhum, Educação, Cultura e Arte Negra, é uma associação paulistana que tem como base o trabalho com as culturas de matriz africana, afro-brasileira e a mulher. E faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, uma iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes e realização da multitude de projetos sociais e culturais. Eu sou Valéria Borges, coordenadora do Naipe das Alfaias e percussionista do Bloco Afro Iluobá de Inhum. Nesse último episódio, nós teremos uma edição muito especial, onde iremos receber a nossa madrinha Alice Brandão para uma conversa sobre as memórias e as potências das histórias que o Iluobá de Inhum traz para as ruas, a partir do provérbio africano: o machado esquece, mas a árvore recorda. Alice Brandão começou sua carreira musical no início da década de 1970, tornando-se a primeira mulher a participar da ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira. Em 2004, tornou-se conselheira da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, permanecendo nesses postos por 2 mandatos. Foi membro da Comissão de Direitos Humanos e vice-presidenta da Comissão de Educação e Cultura da LESP. Salve, salve, Alice Brandão, nossa madrinha tão querida, nossa mestra. É uma honra imensa tê-la conosco aqui hoje. Seja muito bem-vinda.
Primeiramente, eu queria dizer que participar desse podcast, para mim, é uma honra muito grande, até porque eu recebi das coordenadoras do bloco, né, Iluobá de Inhum, a primazia de ser madrinha delas.
Leci, para abrir o nosso papo, gostaria que você falasse sobre o legado que o Bloco Afro Iluobá de Inhum deixa nas ruas da cidade.
Fui homenageada em 2006 pelo Bloco. Me lembro que eu não tinha ainda assim, um profundo conhecimento da importância, sabe, do que era. Qual era o foco do Iluobá de Inhum? E qual é o foco do Iluobá? Mostrar mulheres que tocam, que cantam, que compõem, que dançam, né? Mulheres que têm cultura plena. E tudo isso envolvendo a música afro-brasileira. Eu sempre digo que o Iluobá de Inhum é o maior bloco e o melhor bloco afro-feminino do Brasil. Até porque elas, sem ajuda, sem patrocínio, sabe? Sozinhas, corajosas, mas com muito foco cultural, elas conseguem fazer uma história no estado de São Paulo que começa com um número pequeno de mulheres, né? Hoje, são mais de 300 mulheres que desfilam no Iluobá de Inhum, o que prova que o crescimento delas, paulatino, fez com que o povo de não só de São Paulo, como de outros estados do Brasil, tivessem interesse em conhecer a história do Ilu e participar também do desfile do Iluobá de Inhum. O Ilu já foi convidado para inúmeros festivais. O Ilu já se apresentou em espaços, sabe, chamados espaços nobres, né, que é o caso do Teatro Municipal, Sala São Paulo, né, Auditório do Ibirapuera. Todos esses espaços o Ilu já participou. Por quê? Por causa da ótima qualidade, por causa das músicas fantásticas que sempre exaltaram, né, a história de mulheres, por exemplo, né, Carolina de Jesus, Raquel Trindade, a Nega Duda, a Dona Lia de Itamaracá, Elza Soares, ou seja, todas essas mulheres são mulheres que têm uma história rica de vida, de luta. E o Ilu sempre prestou atenção nesse aspecto.
Sabemos que muitas das nossas histórias foram silenciadas e que precisamos fazer acordar quem ainda insiste em dormir. Pensando nisso, Lecy, como fazer ressoar essas histórias que normalmente os blocos resgatam para fora dos mesmos, para fora dos blocos e para além do período dos cortejos e do próprio carnaval?
Nós sabemos que no poder, né, dos estados brasileiros, nós temos, né, o poder executivo. E esse poder executivo, ele tem as suas divisões, né, com secretarias. E, por exemplo, as secretarias de cultura, né, dos estados brasileiros, elas teriam que ter o compromisso de cada vez mais fortalecer, sabe, os coletivos, fortalecer os blocos afro, fortalecer as escolas de samba também, que não têm patrocínio, escola de samba de raiz, né, as mais antigas. A gente não percebe o interesse de quem deveria, sabe, ajudar esses grupos a terem mais protagonismo. Então, eu entendo que o trabalho que o Ilu Obá faz, é claro que ele teria que ter um acompanhamento por parte de uma Secretaria de Cultura para que o trabalho, ou seja, esse presente cultural que o Ilu tem, pudesse percorrer, sabe, os municípios, pudesse percorrer, visitar as escolas primárias, porque a criança, ela, quando dão a oportunidade para ela conhecer, sabe, um movimento cultural, ela se interessa por aquilo e ela começa a querer fazer parte. Inclusive para dar continuidade ao Ilu Obá de Mim, porque essas mulheres, né, elas vão também chegar a um ponto que vão envelhecer e alguém tem que dar continuidade. E nada mais justo do que você ter um projeto por parte da Secretaria de Cultura voltado para o Ilu Obá de Mim começar a criar pequenos ilus, sabe, nos municípios. Seria uma coisa assim maravilhosa se houvesse essa iniciativa, essa força de vontade, né? Porque a gente tem que ter vontade política. E quem tem vontade política voltada para a cultura, é claro que está contribuindo para um progresso, sabe, verdadeiro, né? Para que o Ilu Obá de Mim seja visitado, seja contemplado, estudado o ano inteiro. Ele merece um estudo porque ele só faz coisas de boa qualidade. Ele se interessa pela população negra, principalmente, que é mais da metade da população brasileira, e formado por mulheres. Então, isso fica mais interessante, sabe? Mais robusto, sabe? Para a gente poder estar sempre falando do Ilu, não só no carnaval. O Ilu não tem que desfilar na sexta-feira de carnaval num lugar, é claro que é no centro da cidade, bom, mas ele poderia desfilar perfeitamente no Anhembi, antes do desfile das escolas, na sexta-feira. Poderia abrir o carnaval de São Paulo, sabe, com o desfile do Ilu Obá. É uma coisa fantástica, linda, entendeu? De um espetáculo brilhante, não só com a questão da percussão, que elas são ótimas tocando, mas cantando, né? Dançando, ou seja, mostrando cultura popular dentro do AMB, dentro de São Paulo. Eu acho que as secretarias de cultura, às vezes, perdem grandes oportunidades de não prestarem atenção, sabe, nessas ações, que são ações que nascem de forma voluntária por mulheres que não são mulheres ricas, são mulheres pobres, são mulheres que batalham, que trabalham, mas que têm uma reserva de espaço na sua vida, no seu tempo, para mostrar uma cultura e de origem afro-brasileira. Acho que é fundamental que se faça um esforço para que o Ilu Obá tenha mais protagonismo. Ele já é uma coisa protagonista, mas ele precisa de mais parcerias para que isso seja realizado efetivamente.
Eu vim de longe, de muito longe, pra deixar minhas raízes espalhadas em todo lugar, no navio negreiro eu parti, mas com o toque dos tambores entendi que nessa viagem marquei pra que eu vim. Sou carnaval, sou jazz, sou blues, sou jongo, sou maracatu. Eu sou o reggae, o rap. Sou África de norte a sul. Na terra grande eu cheguei, minha cultura espalhei. Axé, babá, odoiá, Ogunhê, meu pai, eu quero Odé, 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 Ilu, Oba de mim. Mostra que a cultura é assim. A África chegou para ficar, com toque a dança dos orixás. Eu vim de longe, de muito longe, pra deixar minhas raízes espalhadas em todo lugar, no navio negreiro eu parti, mas com o toque dos tambores entendi que nessa viagem marquei pra quem eu vim. Sou carnaval, sou jazz, sou blues, sou jongo, sou maracatu. Eu sou o reggae, o rap. Sou África de norte a sul. Na terra grande eu cheguei, minha cultura espalhei. Axé, babá, odoiá, Ogunhê, meu pai, eu quero Odé, 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 Ilu, Oba de mim. Mostra que a cultura é assim. África chegou para ficar, com toque a dança dos orixás.
Pensando no provérbio, o machado esquece, mas a árvore recorda, e que as mulheres negras homenageadas pelo Ilu Oba de mim até o presente momento representam um patrimônio cultural inestimável e que muitas das suas histórias foram invisibilizadas, que Brasil queremos? Brasil para quem?
Bom, o Brasil atualmente está muito difícil da gente poder explicar ou ter assim, um pensamento de futuro, porque as coisas estão muito complexas, as coisas estão inaceitáveis, o retrocesso comanda o país está sem governo, ou seja, tudo de ruim, de um tempo para cá, está sendo explícito através das redes sociais, porque com a questão da tecnologia, cada um diz o que quer, faz o que quer, e depois as pessoas fazem alusão, sabe, a essas coisas de uma forma... Hoje em dia, fica difícil você fazer qualquer prognóstico para saber o que vai acontecer com o Brasil, qual é o caminho que o país vai tomar, porque o país está desgovernado. O país tem desgoverno. O país não tem autoridades que se preocupem com a questão da igualdade, que se preocupem com os direitos, né, que se preocupem com as mulheres, que se preocupe com a questão do preconceito. O preconceito de toda a ordem acontece nesse país. Então, tem que acontecer um fato assim que seja retumbante para mexer realmente com o íntimo das pessoas, tá? Para que elas possam mudar o comportamento. Porque hoje em dia, essa questão de rede social, cada um diz o que quer, faz o que quer, xinga, ofende, procura humilhar as pessoas e você não vê uma atitude de defesa, né? Haja visto aí o número crescente de feminicídios, enfim. Ou seja, tudo de ruim está acontecendo no Brasil. A educação, que seria a forma de salvar, porque eu acho que a educação salva mesmo, ela também está sendo, sabe, tirada de lado. Ninguém tem interesse em dar conhecimento para as pessoas, para a juventude, para as crianças, enfim. Não há esse cuidado. Então, nós temos que nos unir, mas de fato, esquecer siglas políticas, esquecer siglas de partido, procurar fazer um encaminhamento de se colocar numa trilha, sabe, que é uma trilha de respeito, uma trilha de igualdade, uma trilha de esperança, mas esperança de sabedoria, esperança de criação, esperança de bons sentimentos, para a gente poder tomar uma definição de que vai ser esse Brasil do futuro. Porque, por exemplo, esse trabalho que o Ilu faz em São Paulo e que acaba, sabe, eles erradicando para outros lugares do Brasil, é um trabalho fundamental. Porque assim a gente teria uma forma de obedecer, nem obedecer, é de seguir uma lei que existe, que é a 10.639. A 10.639 faz com que a história da África e dos afrodescendentes seja mostrada de forma ampla, de forma certa, de forma objetiva, para que você entenda o que é esse país. O país é um país que tem a população negra. A população negra que é mais da metade da população brasileira. Então, por que tanta dificuldade de se atender às reivindicações, sabe, dos negros? Por que a juventude negra é sempre a que é mais exterminada pela polícia? Por que a mulher negra é a que mais ocupa os lugares nas cadeias? Tudo isso a gente pode modificar, mas para modificar tem que ter uma política de fato, sabe, de igualdade, uma política que tenha respeito pelas pessoas, uma política que não se atente apenas para os interesses, né? Seus interesses pessoais, cada um cuida do seu umbigo e o resto que se dane. A gente não pode mais viver dessa forma. Então, eu acho que quando a gente pede para que o trabalho do Ilu seja distribuído, seja conhecido, seja mostrado nas escolas, porque através da educação é que você consegue subir outros degraus, é para isso, é para fortalecer, é para engrandecer uma coisa que é verdadeira, que não precisa ter dinheiro, não precisa ter poder de grana, sabe, para poder conquistar. É um poder aqui da mente, da vontade de querer fazer bem para o outro, da vontade de você querer ver um Brasil mais forte, um Brasil democrático, sabe? Um Brasil que não separe, porque aqui é assim, é uma classe alta e uma classe que está desesperada tentando sobreviver. É desse jeito que a gente está vivendo. Então, o machado esquece, mas a árvore recorda, é porque quem bate não esquece, não. Mas quem apanha vai lembrar a vida toda. E tem essa história de, tem que dar o perdão. Muito bem. Perdão, é muito bom dar o perdão, mas você não pode esquecer quem te fez aquele mal. Você não pode esquecer que, se você não tomar uma atitude, aquele que fez mal a você fará mal para outros e vai continuar, sabe, a vida inteira trazendo malefícios, trazendo prejuízos, e ninguém faz nada. Então, a gente tem que equilibrar isso aí e entender que a gente precisa se defender, sim. A gente precisa, sabe, colocar a cara, sabe, não para bater, mas a cara para ser respeitada. Olhar para a cara da gente e dizer, é uma pessoa, é uma cidadã, é um cidadão, tem que ser respeitado, porque ele é gente, é um ser humano, né? Deus fez os seres humanos para viverem em paz, para viverem, sabe, com saúde, felizes, enfim. Mas a felicidade é uma coisa que está ficando muito rara. E a gente precisa, porque todo mundo merece ser feliz. Ninguém nasceu para ser bandido, ninguém nasceu para viver dentro da cadeia, ninguém nasceu para viver, sabe, pedindo esmola o tempo inteiro. As pessoas querem trabalhar, querem ganhar o seu pão de cada dia, querem criar suas famílias, querem ser respeitados.
Lice Brandão, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi uma imensa honra ter você aqui conosco nesse episódio. A bênção, madrinha.
Eu preciso agradecer, sabe, de uma forma muito profunda, tá, a participação nesse podcast. Dizer que esse legado de vocês é um legado importantíssimo, fundamental para a história do nosso país. Quero mandar um grande beijo para Beth Belli, né, a maior diretora de bateria que eu conheci na vida, e também para Baby Amorim, pela coragem, pela disposição que ela tem, pelo respeito que ela tem à nossa cultura, né? E mandar também um abraço, né? Aquele abraço, faz de conta que eu estou abraçando um baobá, que é para abraçar as mulheres, 300 mulheres do Ilu Obademin. Vocês são simplesmente maravilhosas, minhas afilhadas, que sabem tocar um djembe como ninguém, que sabem tocar qualquer instrumento de percussão de forma bonita, de forma simples, mas principalmente de forma verdadeiramente corajosa, verdadeiramente democrática e verdadeiramente, sabe, afro-brasileira. Deus abençoe vocês, muito axé que a gente deseja e que Xangô, Airá, possa dar a vocês sempre muita força. Xangô é o rei da justiça e ele sempre fará justiça para que vocês sejam respeitadas e tenham um lugar de destaque nesse nosso país e nesse nosso estado.
Mostrando o seu canto para homenagear.
O nosso programa vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum no Spotify, sempre com um novo episódio a cada semana. E também pelo site www.institutocasacomum.org. Apresentação, Valéria Borges. Pesquisa, Beth Belli, Wanda Martins e Baby Amorim. Produção e roteiro, Beth Belli, Wanda Martins e Baby Amorim. Colaboração, Cibele de Paula. Edição de áudio, Matheus Cripa. Este foi o episódio 8 da série de podcasts Obirim, Que Brasil Queremos? Pensamentos Afrofilosóficos, uma criação do Ilu Obademin, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, uma iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes e realização da Multitude Projetos Sociais e Culturais. Obirim é uma palavra iorubá que significa mulher. Agradecemos a Neca Setúbal, a Célio Turino e Silvana Bragato pelo convite.